final. Parágrafo.
Olá, o meu nome é Magda Cruz e seja bem-vinda ou bem-vindo ao episódio 47 do Ponto Final Parágrafo, um programa da ESCSFM feito em parceria com a Comunidade de Cultura e Arte sobre literatura e a vida e que agora também podem ouvir na plataforma Kobo Plus e Leia. Basta descarregarem a app da Rakuten Kobo para terem acesso a audiolivros, audiobooks e muito mais. Neste episódio vamos falar sobre o livro Dos Nossos Irmãos Feridos, de Joseph András, e O Desassossego da Noite, de Marieke Lucas Reineveld. Desculpem se estou a dizer mal, mas lá está, também não nasci no norte da Europa para saber ter o sotaque. Será também tema central da nossa conversa a revista Mamut, um novo projeto literário que pretende não só publicar autores já aclamados, mas também dar voz e oportunidade a novas narrativas de pessoas menos conhecidas. E para isso mesmo, temos connosco Gonçalo Mira, ele que é crítico literário do Jornal Público há 11 anos, ele se calhar já não se apercebia que é há tanto tempo, autor de poesia e ficção e também diretor e fundador, lá está, da revista Mamut. Trabalhou como livreiro, revisor, tradutor, também criador de conteúdos, copywriter e editor. Tem um podcast de entrevistas a escritores, muito bem, o chama-se Conduzir à Noite. É assim, não é?
É assim, embora esteja em hibernação pandémica há mais de um ano.
Acho que aconteceu a toda a gente. Ou se criou Sim. novos conteúdos, pessoas que tiveram a necessidade de criar novos conteúdos e outras pessoas que... para lidarem com o que está a acontecer, que é inédito no mundo, tiveram que fazer uma pausa e está tudo bem. Antes de eu pedir que te apresentes melhor, se calhar um bocado mais atualmente do que eu estou a fazer, o que é que achavas que faltava no mundo literário e talvez em Portugal para criares a revista Mamute? Logo difícil para começar.
Não, acho que até é fácil. Acho que faltava, de facto, em Portugal, faltava espaço para publicar o tipo de textos que nós publicamos na Mamute, que são textos autobiográficos em formato longo. Ou seja, em Portugal existe muita tradição da crónica, sendo que alguns autores usam a crónica para escrever textos autobiográficos, mas a crónica é sempre um texto muito mais curto. No máximo tem uma página num jornal e muitas vezes tem apenas uma coluna. E não há um espaço para este tipo de texto autobiográfico de longo folgo, que ocupa várias páginas. O nosso mínimo são 5 mil palavras. E não havendo em Portugal tradição deste tipo de ensaio autobiográfico, a que os anglo-saxónicos chamam o memoir, achei que fazia todo o sentido criar esta revista dedicada a isto e só a isto, e porque, de facto, não havendo concorrência, é só uma questão de conseguirmos explicar aos leitores o que é Mamute e que textos são estes.
Fizeste-me lembrar um livro que por estes dias está nas livrarias, acho que foi ontem que foi para as estantes, que é a autobiografia não autorizada da Dulce Maria Cardoso.
Sim,
falaste
sim.
De biografia e falaste de crónica, e isto acho que é a reunião das crónicas dela na revista Visão. Fica já, olha, sim, uma sugestão, exato. Malta.
Eu, por acaso, já o tenho. Chegou esta semana lá a casa e é isso, ainda não o li só duas ou três, e são de facto muito boas, muito bem escritas, mas sempre com uma extensão muito mais curta do que aquilo que nós fazemos na Mamute.
E esse fôlego grande que tem na Mamute, os leitores gostam disso? Tem sentido isso? Gostam de dar longas respirações e não... e não... Um assim.
Sim, eu acho que sim, porque como a revista é em formato de livro de bolso, acho que as pessoas, quando lhe pegam, já estão com o espírito de quem vai ler um livro, e acho que não fazia sentido ter uma revista deste género em que os textos fossem curtos e então teriam que ser muito mais textos para dar volume e acabarias por saltar de tema em tema, sempre com novos autores, novos temas, e assim são só cinco textos, cada um com a sua extensão, e acho que dá tempo para pensar neles e digeri-los como deve ser.
E tu antes de criares a Mamute, pronto, eu queria perceber um pouco antes o teu percurso, ou seja, sempre estiveste perto da literatura, como é que tem sido essa abordagem para depois criares uma revista de raiz? Não é fácil ter
Sim.
ideia, é fácil talvez perceber o que é que falta, falta isto, bora fazer. Sempre estiveste perto da literatura, sempre foi desde pequeno?
Sim, embora não houvesse tradição literária na minha família, os meus pais são ambos alentejanos de famílias pobres com a quarta classe e que começaram a trabalhar desde crianças. Não tínhamos livros em casa, mas não sei porquê. Olha, apeguei-me aos livros, e assim que os meus pais perceberam isso, começaram a incentivar-me e dando-me sempre a hipótese de, quando íamos às compras, eu escolher um livro. E acho que isso foi o que deu aquele clique. Foi o facto de não me oferecerem o que queriam, mas deixarem-me desde pequenino escolher. E então, como não podia comprar tudo, desde pequenino me habituei a ver muitos livros para poder escolher aquele que mais queria. E o
Logo a ser
gosto
crítico literário, logo a
intensificou-se
ser muito,
logo.
muito seletivo, logo desde o início. Só podes levar um, Gonçalo, e tu
Sim.
fazias logo ali a tua crítica.
Sim, era isso, era isso. Era olhar para todos e escolher só um de cada vez. E era pelas capas, era pelos textos da contracapa, enfim, era por vários motivos, mas desde pequenino que comecei a ganhar este gosto pela escolha e consequentemente pela leitura. Depois.
Hoje em dia é assim também que escolhes livros? Como é que se escolhe um livro? É lendo um bocadinho? É só a sinopse chega? Como é que um crítico literário escolhe livros?
Hoje em dia, já não, enfim, com o acesso à informação que temos, já não, já é raro eu surpreender-me numa livraria, descobrindo um livro de que nunca tinha ouvido falar, porque com a internet e as redes sociais e afins, acabo por conhecer quase tudo aquilo que potencialmente me interessa, e não há essa surpresa na visita à livraria. Mas a escolha acaba por se fazer mais ou menos pela mesma forma. Continuo a gostar de capas bonitas e continuo a deixar-me surpreender por sinopses. E, aliás, o primeiro livro de que vamos falar hoje, e sobre o qual eu por acaso escrevi no Público, foi assim. Eu nunca tinha ouvido falar nem do livro nem do autor. Mas vi o anúncio da editora de que o livro estava a chegar às livrarias, li a sinopse, pareceu-me bem e comprei-o.
Olha, bom mote para falarmos dele. Isto antes de
Sim.
falarmos um pouco mais da revista Mamute, vamos falar então dos nossos irmãos feridos, de Joseph András. Eu estou a dizer András como se tivesse seguido um toque. Pronto, é uma edição da Antígona. Porquê é que escolheste logo este livro para falarmos hoje? Porquê o protagonismo?
Olha, eu escolhi essencialmente dois livros que li muito recentemente, porque não só porque os li muito recentemente, mas porque gostei muito de ambos. Porque se os últimos livros que eu tivesse lido não me tivessem agradado, não os tinha escolhido. Mas como gostei muito destes dois e li-os há muito pouco tempo, achei que fazia sentido. Primeiro porque quem nos ouvir facilmente os encontra. Muito mais facilmente do que se fosse um livro mais antigo, que se calhar já não está à venda. E porque são realmente muito bons, acho que merecem ser lidos, e porque estão aí disponíveis e merecem ser lidos.
E este dos nossos irmãos feridos, qual é que é a particularidade deste livro? O que é que pronto, isto e falando como se estivéssemos na escola, de que é que fala o livro?
Olha, em primeiro lugar, confesso que o que me agarrou primeiro foi a história do autor, o Joseph Andras, que é francês e que vive na Normandia. Em primeiro lugar, acho que o nome supostamente é um pseudónimo, sabe-se muito pouco sobre ele. Só há uma foto conhecida dele, que é a foto que aparece em todos os jornais e em todos os artigos e em todas as poucas entrevistas que ele deu. É um autor jovem que nasceu, por acaso aqui no livro não diz, mas nasceu nos anos 80, se não me engano, portanto tem 30 e tal anos. E ele vence, este foi o seu primeiro romance. E tem uma história curiosa, que em 2000, o original é de 2016, em França, e tem uma história curiosa porque o prémio Goncourt, que é o prémio literário mais importante em França, que tem várias subcategorias, uma delas é o Goncourt de primeira obra, apenas para livros que são a primeira obra do autor. E eles anunciam os finalistas e anunciaram em 2016 quatro finalistas, e depois no dia de anunciarem o prémio, quem ganhou foi este livro do Andras, que não estava nessa lista de finalistas, nem sequer tinha chegado ainda às livrarias, só ia surpresa. Ser publicado dali a 2 dias. E então...
Estavam ansiosos para o premier. Deve ser assim tão bom.
Sim, o júri tinha lido o livro e mesmo sem ele estar nessa lista decidiu atribuir-lhe o prémio. O autor recusou-se a ir a Paris, à cerimónia. Aliás, ele avisou antes do anúncio, porque já havia rumores de que ele poderia ganhar, avisou antes que não iria à cerimónia. Foi alguém da editora em representação e disse que ele estava contente, mas que não gostava do mediatismo, e etc. E dias depois, o Joseph Andras teve de contradizer a sua editora e disse que recusava mesmo o prémio. Não era só uma questão de não querer ir à cerimónia, ele não queria o prémio.
E será porquê? Ele não gosta do mediatismo? Ele diz que é diferente de não gostar de premiações, não é?
Ele diz que não gosta do conceito de competição na literatura, nem do mediatismo, enfim, é uma série... Ele tem uma postura política muito vincada e isso também se vê nas obras dele. E pronto, e foi de facto... A primeira coisa que me deixou interessado foi este fait divers, digamos assim, da vida do autor, de saber tão pouco sobre ele e de ele ter esta postura política tão vincada e ter recusado um prémio, que é sempre um ato bastante impactante, porque normalmente os prémios têm um valor monetário que é um escritor ou alguém que quer viver da escrita dá quase sempre muito jeito, a não ser que já seja um autor best-seller. E pronto, e depois a história do livro também me pareceu interessante, não diria que era uma história que me interessasse assim muito, 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 mas tinha curiosidade, e juntando essa coisa da história à biografia e a esta história do autor, via aqui, e além de ser publicado por uma editora de que eu gosto muito, que é a Antígona, que tem um catálogo muito interessante, tinha todos estes fatores conjugados para que fosse provavelmente um livro de que eu ia gostar. E foi.
Confirmou-se. Interessante, porque às vezes dizem para nós não conhecermos os nossos autores, porque ficamos admirados às vezes com a história deles e que os autores não são para se conhecer, são para ser lidos. Mas interessante teres captado primeiro a essência do autor e só depois... Ir ler a obra, neste caso o primeiro livro dele.
Sim.
Ficamos a conhecer então os dos nossos irmãos feridos. Não sei se queres deixar alguma pitada do que é que o livro nos reserva, da história do livro, Ou se. Porque às vezes
Sim,
conhecemos o
é.
livro sem conhecer a história e queremos ler na mesma. Às vezes é assim.
Sim, o livro conta. É baseado na história de uma pessoa real, que é o Fernand Yvetot, que era um francês argelino, ou seja, era um francês nascido na Argélia durante o período colonial em que a França controlava aquele terreno, aquele país do norte de África. E o Fernand Yvetot foi o único europeu a ser guilhotinado pelo regime francês durante a Guerra da Argélia. E este romance do José Fandraz é o romancear desta história em pouco mais de 130 páginas. A escrita dele é maravilhosa, escreve muitíssimo bem, com uma linguagem muito contida e com laivos poéticos que aparecem aqui e ali na dose certa e que, por aparecerem em momentos tão específicos, tornam-se mais impactantes. E o livro basicamente acompanha a história deste franco-argelino que era independentista e que lutava pela independência da Argélia. Conta a história dele desde que plantou uma bomba na fábrica onde trabalhava, bomba essa que nunca explodiu, e ele foi apanhado pela polícia no próprio dia. E conta a história desde esse dia até ao dia em que ele é executado na guilhotina, passados 3 meses. Portanto, acompanha o tempo dele na prisão e em flashbacks conta a história de como, quando ele conheceu a sua mulher. E como se apaixonaram.
Tu no teu artigo dás-lhe 4 estrelas e meia,
Sim.
mantens a decisão?
Mantenho, sim. E só não. Eu acho que o único defeito do livro é ser tão curto, porque é tão bom e tão bem escrito que gostava que fosse maior, para poder continuar a ler a escrita do José Fandraz. E espero muito. Espero com muita força que publiquem mais livros dele, porque ele já tem mais 3 ou 4 publicados em França.
Bora Portugal. É pegar neste francês e trazê-lo para Portugal. O título do artigo do Gonçalo no Público, se quiserem ler, chama-se O Bode Expiatório. É de maio de 2021, portanto, encontram facilmente. Eu encontrei com o título do livro mais público, aparece logo o artigo do Jornal Público. Aí que o Gonçalo escreve um pequeno diamante polido, curto, de linguagem simples, mas com uma aura poética exacerbada pela mestria e pelo comedimento com que se apresenta. Lá está. É como se o livro fosse uma francesinha e nós pedimos meia dose. E acabamos por comer meia
Boa
dose. Mas
analogia, boa
ficamos
analogia.
cheios, não é? Ficamos cheios, não é mesmo?
Sim.
Lá está a foto que estavas a dizer, que é a única que usam. O autor de cabelo rapado. Não parece ser tão novo assim. Mas pronto, fica aqui a sugestão dos Nossos Irmãos Feridos, de José Andrade, a tradução é de Luís Leitão. Isto é uma edição da Antígona, que fica-vos por 15 eurozinhos. Uma edição roxa ou púrpura, como quiserem ver. Esta história aqui é uma história real. Podemos voltar ficar na realidade também e falarmos agora um pouco da revista Mamute. A minha primeira curiosidade foi: porquê Mamute? Porquê o nome da revista ser Revista Mamute? A literatura está em vias de extinção para ti?
Não acho que esteja em vias de extinção. Acho que está bem e recomenda-se. O nome, na verdade, vem de uma outra revista que nunca chegou a existir, que foi um projeto que eu tentei fazer com uns amigos há 5 anos. E juntámos-nos todos, éramos mais de 10, todos sugeriram vários nomes e fizemos uma votação para chegar ao nome dessa revista e o nome que ganhou foi Mamute. E como já havia o nome feito e já havia um logo e um lettering associados, feitos pela designer que atualmente faz a Mammut. Achei que agora, ao tomar a decisão de fazer uma revista, achei que podia aproveitar
A
esse
reciclagem
pequeno
vem em
trabalho
bom
já
tempo.
feito. Exatamente, e é só por isso que a revista se chama Mammut.
Pensei que havia aí uma história. Ah, nós adoramos todos mamutes e pronto, pensei que tivesse a ver com vias de extinção, por ser por aí. Isto é uma revista de ensaios críticos, criativos, como já tinhas dito, de formato longo, onde se contam histórias que tenham um eco coletivo. Como é que dirias que tem sido o caminho da Mamute até agora? Isto foi já um aninho, não é? Um anito de caminho. Como é que tem sido estes passos do Mamute?
Olha, tem estado a correr bem, tem estado a ter uma ótima recepção por parte dos leitores e das pessoas da área das letras e da cultura que já a conhecem. Mas é um caminho sempre difícil e complicado porque isto é feito por mim, com pequenas ajudas, da minha namorada que me ajuda em algumas coisas simples e no pensamento e na organização e na gestão da coisa. E depois tenho a designer que faz as capas e pagina e faz toda essa parte gráfica que eu não sei fazer, mas de resto é tudo feito por mim. E
E com
para
as
alguém
pessoas
que
que
nunca
escrevem.
claro, óbvio. E sim, a revista não está cheia de textos meus, eu só escrevo só um pequeno editorial a abrir cada número. E depois o grosso da revista são textos de autores que eu convido ou que submetem textos. Mas sim, tem sido um caminho muito interessante em que tenho aprendido muito e acho que está a ser recompensador. E enquanto durar, acho que vai ser bom.
Fiquei com curiosidade, aí qualquer um pode submeter um texto, como é que funciona a captação de talentos?
Sim, se forem ao nosso site, a revistamamute.pt, tem lá um menu onde tens uma área que diz submeter e encontras basicamente uma lista de guidelines para quem quiser enviar a sua ideia de texto. Eu peço sempre às pessoas que mandem primeiro uma ideia resumida, dois ou três parágrafos, porque me permite logo ver se a pessoa está a perceber o tipo de texto que nós procuramos e se a ideia tem pernas para andar. E se eu achar que há potencial, mas que a pessoa não está a perceber bem, posso encaminhá-la na direção correta, ou pelo menos correta para a Mammut. E sim, portanto, toda a gente pode aceder ao nosso site e preencher esse formulário de submissão e receber o feedback do editor.
Muito bem. Acaba por ser um caminho, não diria para novos autores, sendo, pode ser sempre novos autores, mas em princípio não se vai acertar à primeira, portanto, para autores se destacarem e terem o trabalho publicado. A Mamute já tem duas edições, a terceira vai estar pronta em breve. O que é que podemos esperar? O que é que podes adiantar?
Olha, o terceiro número da Mammut vai ser aquele mais focado nas submissões. Só um dos autores é que foi desafiado por mim. Os outros quatro são todos pessoas que chegaram através precisamente desse
Isso é
formulário
muito
da
fixe,
submissão.
isso é muito bom.
Sim. E vamos publicar muitos autores jovens e muitos autores desconhecidos. Da maioria das pessoas. O mais conhecido, ou os mais conhecidos, creio eu, serão o João Silveira, que já tem vários livros de poesia publicados em pequenas editoras, e a Inês Pedrosa e Melo, que é uma jovem realizadora. Depois vamos publicar um jovem que vive na Bélgica, que é o Francisco de Nolasco Santos. Outra jovem portuguesa de Coimbra, que é a Ana Duarte, e um já não tão jovem, para a minha idade, que é o Miguel Maruge. são estes os cinco autores que vão aparecer na Mamute e vai haver histórias, algumas muito duras, com realidades pesadas, mas que é importante conhecermos e tomarmos contacto com elas, como abusos sexuais, problemas de saúde mental. Depois há histórias um pouco mais leves, como a do Miguel, que é sobre a sua infância, a sua educação primária num colégio de freiras, que é um texto mais divertido, com episódios engraçados dos miúdos e da relação com as freiras, etc. Depois temos dois textos, que giram à volta da avó, o do Francisco, que conta a história da sua avó, ou melhor, um episódio particular da história da sua avó aos 14 anos, quando teve de abandonar a casa dos pais durante um ano para trabalhar no merdado no Alentejo, e onde ganhou muito pouco dinheiro, mas aquele pouco era muito importante para a família. E temos a história da Inês, que tem uma herança familiar, uma história passada na família e que a marcou a ela e à mãe dela, que é o facto da avó materna ter morrido a dar à luz a mãe da Inês. E ela faz um texto muito interessante à volta desta questão e de procurar respostas e mais informações sobre esta avó que morreu a dar à luz a sua mãe.
Então fica esclarecido que não é uma revista temática, não é, por exemplo, como a Granta.
Não.
Exatamente.
Não, porque aqui interessa-me sobretudo esta ideia de provocar os leitores e fazer com que haja um leitor que compra a revista para ler aquele texto, mas depois vai ler os outros e é confrontado com temas que não esperava. E é isso também que me interessa, daí eu não colocar um tema em cada número, porque gosto precisamente de misturar e até misturar assim mais coisas mais violentas, como um texto realmente pesado e duro e que nos faz sentir mal, com depois um texto divertido que nos faz rir e que nos deixa de bom humor. Gosto de fazer estas misturas provocatórias, vá.
Boa, boa, boa. Misturas provocatórias. Onde é que podemos arranjar uma edição? É só pelo site ou está à venda em livrarias? Como é que podemos arranjar uma edição?
Neste momento, sim, está à venda em livrarias independentes e nas livrarias Almedina, e também no nosso site, em revistamamute.pt. E no futuro é uma das coisas que estamos ainda a pensar e ponderar, mas no futuro talvez passe a ser exclusivamente de venda online. Ainda estamos
A
a
magicar.
ponderar essas hipóteses. Sim.
Contudo, apesar dessas magicações, a primeira edição até tinha esgotado, está de pé de novo, atenção, podem arranjar a primeira edição na mesma. Isso deve deixar-te muito satisfeito, não é? Eu fiquei a pensar que tiragem é que tem isto, porque pensando que revistas destas é quase como poesia, se calhar não tem, as pessoas não têm. Quando pensam em livro, pensam em ficção, ficção ou prosa, não era bem ficção
Sim.
que eu queria dizer. Tens ficado satisfeito com o número de tiragens versus venda? Tendo em conta até
Sim,
que esgotou.
eu. Sim, no número 1 nós imprimimos 500 exemplares e esgotou, de facto. No número 2 aumentámos um pouco a tiragem, mas também porque o número 1 saiu quando as livrarias estavam todas fechadas. Portanto, foi vendido quase exclusivamente por nós. Só houve duas ou três livrarias que venderam também. Portanto, esses 500 foram vendidos quase exclusivamente por nós online. Neste segundo número, aumentámos um pouco a tiragem e já foi distribuído para todas as livrarias que o quiseram. E ainda não tenho noção de como é que está a correr nas livrarias. As poucas que eu sei, e que aquelas em que já estive, sei que o número 2 vendeu-se bem em todas, muitas já não o tinham. Pronto, nós em casa, ou seja, para venda direta no nosso site ainda temos algumas, mas também já não são muitas. Portanto, se
Bom.
tiverem interesse, é melhor não esperarem muito mais.
Achas que isso é um problema sistémico do sistema ou da revista? Isto de não se vender tanto quanto se queria?
Não te sei dizer, eu acho que a Mamute tem vendido bem, mas acho que obviamente um projeto deste género, mas com o dobro ou o triplo ou o quádruplo do orçamento, ou feito por uma editora ou por uma estrutura muito mais profissional do que eu. Acho que teria potencial para ter ainda bastantes mais compradores e leitores, mas para as dimensões do projeto, acho que está a correr bem. Acho que há obviamente potencial para correr melhor, mas lá está, aqui a dificuldade de um projeto como este é mesmo como chegar às pessoas, como mostrar a revista a quem ainda não a conhece, sem ter orçamento de marketing e como explicar também o que é esta revista, que tipo de textos é que aqui estão, porque lá está, não é uma coisa que as pessoas ou que a maioria das pessoas já conheça, já consiga, porque se eu disser só ensaios autobiográficos, algumas pessoas não vão sequer perceber o que é um ensaio, porque o ensaio, mesmo quem é mais da área das letras e sabe o que é um ensaio, é sempre normalmente coisas mais chatas, mais académicas. É difícil explicar o que é Mamute a quem não está muito por dentro da literatura.
Mas depois de ouvir um pouco da explicação, acabam por ficar com curiosidade. E alguma curiosidade foi também com que fiquei depois de ler um pouco do O Desassossego da Noite, de Marieke Lucas Reinerveld, pronto, desculpem. Isto é uma edição da Dom Quixote. Eu li um bocadinho. Também tem logo o selo vencedor do Booker International, isto quando Maria que tinha 29 anos, portanto bastante bastante bom. Segundo Maria que a obra até demorou 6 anos a ser escrita, foi inspirada pelos sentimentos de perda e de luto causados pela morte do irmão mais velho, que se chamava Matisse. Isto foi num acidente durante uma viagem à neve, portanto bastante traumático. Porque este livro, até depois da polémica que temos vivido nos últimos dias em relação ao livro, conta coisas.
Olha, eu.
Passaste ao lado da polémica?
Para já, essa coisa que tu contaste agora sobre a autora e sobre isto ser inspirado no... em algo que ela viveu, eu não sabia. Não li ainda nenhuma entrevista dela.
Eu li isto na revista Book. Vamos lá, vamos confi vou confiar.
Ok. Eu ouvi falar nesta autora, enfim, eu peço desculpa por dizer assim, esta autora, porque a Maria que é uma pessoa não binária, não se identifica como homem ou mulher.
Pois, por isso é que eu estava a dizer só pelo primeiro nome,
Sim,
acaba por
mas
ser mais fácil.
há frases onde eu não consigo
E nos
evitar o pronome.
adjetivos, porque acabamos sempre por pôr uma carga
É
feminina.
muito mais fácil na língua inglesa, infelizmente em português é mais difícil.
Pois é.
Mas eu, a primeira vez que ouvi falar foi aqui há um mês ou dois, quando houve aquela polémica da tradução do poema da Amanda Gorman, que foi o poema inaugural na inauguração de Joe Biden como presidente
Dia 20 de
americano,
janeiro.
e que o livro de poemas da Amanda Gorman estava a ser traduzido para o holandês pela Marieke Lucas Reinerveld. E houve uma grande polémica porque várias ativistas negras holandesas acharam que devia ser uma autora negra a traduzir os poemas da Amanda Gorman, e a Marika acabou por, de iniciativa própria, desistir da tradução para dar espaço, de facto, a outras pessoas. Nesta altura ela já tinha ganho o International Booker Prize e já era uma autora muito conhecida por causa disso no mundo anglo-saxónico. E entretanto, pronto, este romance que ganhou o International Booker foi publicado muito recentemente em Portugal, acho que saiu no mês passado, se não me
Acho que
engano.
sim.
Sim, em maio. Posso dizer-te em primeiro lugar que gosto muito da capa
É igual à
e conta.
edição em inglês e a portuguesa.
É, sim, gosto
Mantiveram.
muito da capa e foi um dos primeiros motivos que me fez agarrar no livro. E depois a sinopse também me parecia interessante e li o início e gostei da escrita. E por isso comprei-o numa livraria. Já tinha visto que tinha saído, mas quando fui a uma livraria comprar outro livro, acabei por
Trouxeste
trazer
dois.
esse também. Sim. E pronto, e deu-se. É assim, eu compro muitos livros e a maioria, obviamente, que ficam lá em casa acumulados à espera de um dia eu ter tempo para os ler. Mas neste deu-se o caso de eu, de facto, começar a ler o início do livro e ficar de tal forma encantado com a escrita que pronto, olha, acabei por lê-lo de enfiada. Tinha acabado há pouquíssimo tempo de ler o do José Van de Raas e, portanto, olha, comecei este e também gostei muito.
É engraçado que na edição holandesa,
É, sim.
o nome da personagem é um e depois em português já é Cás, porque
Sim.
o nome original pronto, a tradução é parecido com casaco, e eles quiseram que em português fosse parecido com casaco. Também, e não,
Sim.
acho que foi isso que eu vi nas notas, nas notas no próprio livro vinha isso
Sim.
escrito. Então fica uma boa recomendação, é isso?
Sim, é um livro também muito bem escrito, mas é uma história pesada, é uma história que acho que pode desagradar a leitores mais sensíveis.
Já estava no título, o
Mas
Desassossego da Noite.
sim, porque de facto isto gira em torno daquilo que tu disseste, a personagem principal e narradora. A Kaz, que no original é Yaz, o irmão mais velho morre a patinar no gelo. O gelo numa determinada zona estava demasiado fino e quebrou, e ele caiu dentro da água gelada e não conseguiu sair. E depois, basicamente, é uma família muito religiosa. Além da narradora, há mais dois irmãos, uma irmã mais nova do que ela e um irmão mais velho. E os pais, e depois da morte deste quarto irmão, que era o mais velho de todos, basicamente a família entra em colapso. E é engraçado nós termos a narração dela, que é uma criança, começa por ser uma criança, depois a certa altura entra ali na pré-adolescência, termos a visão desta criança. Sobre o colapso da família, os pais de certa forma desligam-se dos filhos, eles vivem numa quinta e têm vacas e outros animais, e o pai presta muito mais atenção às vacas e aos animais do que aos filhos, e a mãe percebemos sem ser propriamente dito, Mas percebemos que a mãe está a atravessar uma depressão profunda em que não come, emagrece imenso e basicamente não tem desejos de viver. E tudo isto visto, lá está, por uma criança barra pré-adolescente e a relação dela com os irmãos, que a quem acaba por se agarrar como proteção, porque são basicamente, entre aspas, abandonados pelos pais, e então eles tornam-se muito mais chegados, mas a relação dela com os irmãos e os irmãos, estes três irmãos, é complexa e com partes um pouco chocantes, com brincadeiras sexuais e macabras, ou seja, lá, não é para estômagos sensíveis, digamos assim.
Se quiserem crescer de repente, é ler O Desassossego da Noite. Fica a recomendação. Espero que estejas a gostar do episódio. Vim perguntar-te se já és patrono ou patrona do podcast. Em patreon.com/pontofinalparágrafo podes contribuir num dos níveis e ter vantagens ao fazê-lo. Se queres fazer parte da comunidade ativa do podcast, discutir livros e outras artes com ouvintes e habilitar-te ao sorteio de um de três livros do Grupo Leia, considera tornar-te patrono ou patrona. Já agora podes aproveitar e subscrever a newsletter do podcast, chama-se Ponto da Situação. A newsletter é uma reflexão do que aconteceu na semana e tem extras como sugestão de livros, filmes, entrevistas e a citação da semana. Para subscrever, vai a getreview.co, não é com, é co, /profile/magdacruz. Os links estão na descrição do episódio. Recebes a newsletter aos sábados à tarde e agora de volta ao episódio. E eu ainda te queria perguntar sobre o trabalho de crítica. Porque não é todas as vezes que temos a oportunidade de ter um crítico literário connosco. Acho que a vez de que me lembro foi com o Pedro Mexia. Sentes que o trabalho de crítico literário é pouco apreciado, ou é uma impressão que posso ter? Isto porque a crítica é importante, não é? Dizia o Pedro Mexia que quanto menos, como é que ele dizia? Quanto mais minoritário, mais importante é a crítica naquele tema. Portanto, por exemplo, poesia, se calhar a crítica de poesia acaba por ser mais impactante do que a crítica de livros de ficção, porque a poesia em si já é um nicho, comparado com a prosa. O que é que sentes em relação ao trabalho de crítico literário em Portugal?
Olha,
Pergunta
sinceramente,
difícil e com
não.
muitas camadas, não é?
Eu já participei uma vez num debate sobre a crítica enquanto crítico, e já fiz também um debate sobre a crítica em que, se não me engano, o Pedro Mexia foi um dos convidados. Mas de facto, olha, para te ser sincero, eu não penso muito na crítica. Eu escolho livros que me parecem interessantes, pergunto ao editor do Y se posso escrever ou se já está alguém a
O Y
fazê-lo.
sendo que é a parte de cultura do público, para quem não
Sim.
sabe.
E se ele me disser avança, eu avanço e não penso muito sobre o assunto. Mas pegando nisso que tu disseste, eu vou discordar um bocadinho do Pedro Mexia, porque não acho que a crítica seja mais importante para géneros com menos visibilidade. Porque acho que os leitores desses géneros são também eles mais atentos. E por isso acho que talvez a crítica seja até mais importante, naqueles mais conhecidos,
Bom ponto.
em que às vezes se gera uma espécie de unanimidade que eu não compreendo. E acho que a crítica aí é mais importante e acho que devia ser mais acutilante e saber ou ter coragem para avaliar como deve ser alguns livros.
Sentes que os leitores têm tendência para serem unânimes em livros?
Sim, acho que sim. Acho
E às
que
vezes não
há
faz
essa
sentido, não é?
tendência. Não faz, não. A maioria das vezes não faz.
Vão o quê? À boleia de prémios? Do hype do livro?
Sim, eu acho que
Tipo
sim,
aquele
acho que é
Milk
um.
and... Não, como é que se chamava? Tem uma capa cor-de-rosa, ganha um prémio. Não sei se era Milk. Como é que era? Ah, esquece. Não me lembro do nome.
Não sei.
Mas foi bastante conhecido. Deixa eu ver se eu encontro enquanto vais falando.
Pois eu acho que se gera um bocado isso. Eu acho que as vendas geram vendas e as opiniões positivas geram mais opiniões positivas e nunca é muito raro aparecer alguém a dar o contraditório e a dizer que aquilo afinal não é assim tão bom e às
Milkman.
vezes não é assim tão bom.
Milkman, da Anna Burns,
Ok.
ganhou um prémio e foi muito. Foi o Booker Prize, que agora é só Booker Prize, em 2018, e foi muito aclamado, mas a maior parte das pessoas que leram não gostaram assim tanto.
Sim, pois tens esse efeito, obviamente. Quando há uma obra mais, digamos, mais literária, mais difícil, entre aspas, que ganha grande mediatismo, pois é natural que tenha muitas críticas de leitores, não de especialistas, muitas críticas negativas, porque as pessoas vão atrás de um fenómeno de vendas e depois encontram algo que não é o que estão à espera.
Sem ser esse fenómeno de não estarem à espera de não gostar do livro, como é que vês o mercado editorial neste momento? Está de boa saúde? Qual é que é a tua visão?
Acho que não está muito mal. Não me agrada este cenário em que de repente há dois grupos editoriais que engoliram todas as editoras de média dimensão que existiam em Portugal, ou quase todas. Não me agrada muito isso, mas felizmente há um panorama muito interessante de editoras médias e pequenas e minúsculas que ainda estão fora desses dois grandes grupos, e acho que é aí que se publicam os livros mais interessantes e mais desafiadores. Só que depois, claro, não conseguem publicar O Desassossego da Noite, porque é um livro que ganhou o Booker Prize, já tem muito nome lá fora e obviamente que é publicado por uma editora, neste caso do Grupo Leia. Mas saem livros muito interessantes nestas editoras independentes, mas algumas muito pequenas, outras de dimensão média, como a Antígona, ou a Relógio d'Água, ou a Tinta da China. Não sou daqueles pessimistas que acha que isto está tudo
E que o
horrível
papel vai desaparecer.
e sim, que os livros vão acabar e não sei quê. Não, acho que não estamos assim tão mal. Acho que, obviamente, há sempre espaço para melhorar, em tudo há espaço para melhorar, mas acho que não estamos assim tão mal.
O que é que eu ia dizer? Estavas a falar de. Já me esqueci. Interessante. Quase nunca me esqueço as perguntas que quero fazer e acabei por me esquecer. Acho que era sobre as editoras, mas ah, já sei. Desculpem
Não
lá.
faz.
Acaba por ser a continuação do apelo que eu tenho feito de procurarem os livros em editoras independentes, e acabam por dispersar o mal pelas aldeias e comprar um livro aqui, um livro ali, sempre vai dar bons sinais às livrarias. Ainda sobre ser crítico, fiquei agora com uma pergunta. Que conselho é que darias a um jovem que gostava de ser crítico literário? Que percurso é que ele deve ter?
Obviamente tem que ler muito e tem que escrever muito. Olha, eu comecei mais ou menos aos 18 ou 19 anos, fiz um blog onde comecei a escrever sobre livros, que se chamava Orgia Literária. Depois juntaram-se dois colegas meus a esse blog e depois, a certa altura, começámos a receber e-mails de pessoas que não conhecíamos, que também queriam escrever lá, e tivemos no total, não em simultâneo, mas no total, mais de 50 colaboradores. alguns do Brasil, alguns que vieram depois a ser conhecidos, como o Hugo Pinto Santos, que é agora crítico no Público também, também escreve na Ler e noutros sítios, a Tatiana Faia, que é poeta e académica, e tivemos várias pessoas a dar os primeiros passos ali naquele site que durou 9 anos e do qual eu fui o editor durante esses 9 anos e pronto, e foi assim que eu comecei a escrever sobre livros. Também escrevi muito, muito brevemente num outro site que existia, que era a Rua de Baixo, e numa revista impressa que era a DIF, que era uma revista gratuita, muito parecida a uma que ainda existe, que é a Parque, que encontram tipo nos bares e assim em Lisboa. E pronto, a certa altura, a meio
Profissionalizaste.
deste processo de orgia literária e destes outros projetos, entrei em contacto com o Vasco Câmara, o editor do
Exatamente.
Ypsilon, e enviei-lhe uns textos e ele disse: boa, bora, vem escrever para o Público. Foi realmente assim tão fácil. Agora, não vou dizer que é fácil, se calhar não é fácil escrever tão bem como eu.
Não, é que também não é ler um
Estou
livro e de repente
a brincar, estou
sabemos
a brincar.
escrever sobre livros. É muito difícil fazer uma boa crítica.
Sim, eu basicamente devo ser um péssimo exemplo, mas eu devo ser um péssimo exemplo, portanto não sigam o meu exemplo, vão falar com pessoas que sejam críticos mais a sério. Mas eu basicamente faço isso, leio o livro e escrevo sobre o livro, sobre o que me apetece, sobre o que é que aquele livro me transmitiu e sobre o que é que acho que é mais interessante nele e o que é mau quando há coisas más a apontar. Por exemplo, no caso do José Van de Raas, a única coisa má que eu consegui apontar foi, de facto, não é uma coisa má, é o que é o
Um
facto de ser
infortúnio.
demasiado curto. É só ser demasiado curto, eu queria mais, e por isso não levou 5 estrelas. Porque também é muito raro eu dar 5 estrelas a um livro.
E os
Mas
leitores
sim,
estão à
por
espera
ne...
que a pontuação seja realista, não é? Se dermos sempre 5 estrelas, alguma coisa também está. Ou tens muita sorte a
Sim.
escolher os livros, ou alguma coisa está mal.
Sim, é o que acontece um bocado no Público, e no Ypsilon em particular, os livros têm quase sempre muito boas pontuações, entre o 4 e o 5, e os filmes têm quase sempre pontuações entre o 1 e o 3.
Acabam por ser matérias diferentes. Planos
Sim.
futuros da revista. Vem a revista é trimestral, portanto vem a terceira edição. Que planos é que tens para a revista assim em termos gerais?
Olha, os planos que eu tenho não posso ainda revelar porque ainda não estão fechados, mas vai haver algumas mudanças mais no, quando eu digo mudanças, é mais no conteúdo à volta da revista, não na revista propriamente dita. A revista vai continuar a ser publicada de 3 em 3 meses. O número 3 vai ser claramente melhor que os outros. Não, não é claramente, acho que são todos muito bons. São todos muito bons, mas eu gosto que se note alguma evolução e espero que assim aconteça e que vá sempre melhorando de número para número. E vai haver, não posso revelar ainda o quê, mas vai haver alguns conteúdos extra também paralelos, quer no nosso site, quer nas redes sociais, enfim, fiquem atentos que em breve haverá novidades também nesse sentido.
Queres dizer quais é que são as redes sociais da revista?
É fácil, é Revista Mamute, ou seja, no Facebook. facebook.com/revistamamute, instagram.com/revistamamute e também no Twitter, embora esteja francamente abandonado e sem conteúdos, e o site é revistamamute.pt.
Muito bem. Obrigada, Gonçalo. Foi um bocadinho bastante agradável. Ficamos a conhecer a revista Mamute, ficamos a conhecer dois livros, três se contarmos com a autobiografia não autorizada. Nunca consigo dizer autobiografia à primeira, interessante. E ficam com a lembrança do episódio 14 com o Pedro Mexia, se quiserem saber mais sobre crítica literária. Também tem o do José Ribeiro, da Olmeiro, que fala sobre edição, se quiserem dar uma vista de olhos também, que é o episódio 13, diretamente antes. Agradeço-te muito, Gonçalo.
Obrigado, eu. Foi um prazer.
Obrigada por ouvires até ao fim. O Ponto Final Parágrafo está no Instagram, Twitter, Facebook, bem como Goodreads. É a partir das redes sociais que podes ter ouvido falar da newsletter do podcast. Se ainda não subscreveste o Ponto da Situação, ainda vais a tempo. Vai a getreview.co/profile/magdacruz. As edições seguem ao sábado e podes ler todas no arquivo que está nesse mesmo site. O link está na descrição. Este episódio foi produzido, conduzido e editado por mim, Magda Cruz. A ilustração que vês nas redes sociais é da Ana Lopes, da ESC-FM. O genérico é do Nuno Viegas. Obrigada também aos nossos patronos e patronas que contribuem para a subsistência do podcast a partir do Patreon. Considera fazer parte da nossa comunidade ao fazer uma contribuição mensal no Patreon. O link está também na descrição. Até um próximo episódio. ESC-FM.